sem fé como essa torcida do Bahia. É... Bom, opinião do torcedor aí, né? Eu acho que a coisa tem que ser equilibrada. Lourdes Costa, Sussuarana, misericórdia, Deus me livre. O Bahia de Guardiola precisa ver um técnico de verdade, não covarde. Roberto Silva, um bom dia, Dito, você é fera. É... Que mais aqui? Psicologia. Salve, Dito. Na sua visão, com a chegada do argentino, Ceni pode mudar um esquema com William José e Vélez, priorizando o ataque, é, eliminando o problema da falta de gols? Comenta aí, Dito. Não acho não, viu, amigo? Não acho não, porque são dois jogadores com características parecidas. Ó, você que está aqui perto, por exemplo, o Vélez, ele parece com o William José e com o Everaldo. A diferença é que ele briga mais do que os dois. Ele não tem bola perdida para ele, é aquele cara que tem movimento dentro da área o tempo inteiro, mas não é um jogador de dinâmica. Quer ver uma coisa? Só um exemplo, me permita, torcedor, para ser objetivo você acreditar e ver o que eu estou falando. No Vitória, no adversário do Bahia, no rival, maior rival do Bahia, tem dois jogadores com características diferentes, tanto Kaiser quanto René, diferente de William José e de Everaldo e do Vélez. Então o Bahia precisa, o Lúcio tinha características diferentes desses dois, o Bahia vendeu, tinha que vender, né? Achou dinheiro e mandou embora. É... André Ferreira, bom dia, Dito, você é o melhor comentarista que nós temos, obrigado, meu irmão. Presbítero, é, fala aqui verdade, né? Grande abraço para você, meu velho. Eu vou chamar Flávio Gomes, vai chegar agora com a última dele sobre o Bahia, que joga na próxima segunda-feira contra a equipe do Curitiba. A gente sabe que Michele de Maracás, assim como todo jovem, tem que batalhar pelo futuro. Ainda bem que agora existem escolas de tempo integral do governo do estado com nível de escola particular e aula o dia todo. Essas escolas mudam vida dos estudantes. Silvia de Brumado tinha consulta e exames para fazer, era um sacrifício, passava o dia todo viajando. Hoje é bem melhor. Ela marca seus exames lá mesmo, em Brumado, na Policlínica do Governo do Estado, que está melhorando o atendimento da saúde da região. E na rodoviária, Fábio de Várzea Nova achou massa, está bem arrumada, facilitando a vida de nossa gente. É rodoviária da Bahia mesmo, e é para os baianos. Ela é integrada ao metrô e praticamente dentro dela, e no futuro será integrada ao VLT da capital para melhorar a vida das pessoas. É oportunidade chegando, porta da casa própria abrindo, estradas avançando, emprego crescendo, agricultura desenvolvendo, educação construindo o futuro. É o governo da Bahia, a força da parceria Bahia-Brasil, fazendo a diferença para a nossa gente. Ainda tem muito o que fazer, tem sim. Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. É a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Flávio Gomes, cadê você? Venha, Flavinho.
Bom, voltamos no Nação Tricolor. Próximos jogos do Bahia. Copa do Mundo na porta. Teremos agora uma pausa do Campeonato Brasileiro. O Bahia joga segunda-feira às 20 horas no Couto Pereira contra o Coritiba. Depois só vai jogar no sábado às 17h30. Esse jogo na Arena Fonte Nova contra a equipe do Botafogo. Depois, o Bahia só deve voltar a jogar em julho. Sabe quando? Programado aí mais ou menos para o dia 22 de julho. Isto porque a CBF ainda não soltou a programação oficial do retorno do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo. De certo que em julho, o Bahia tem três jogos aí a serem confirmados: Atlético Mineiro e Bahia, Bahia e Corinthians e Fluminense e Bahia. São os três jogos que o Bahia deve fazer em julho, deve fazer não, vai fazer, agora precisa saber do horário tudo direitinho e se vai confirmar realmente essas três datas. Lembrando que o Bahia deve um jogo, esse jogo contra a Chapecoense ainda não está marcado, e agora só depois da Copa do Mundo, tá bom? É, o Bahia está na sétima colocação, tem 23 pontos e pode perder aí até 4 posições ou 5, hein? Eu que fico aqui, dali para baixo não interessa, agora interessa sim muito. Muito obrigado, Rogério Ceni. Muito obrigado, Grupo City. Né? Quem será que vai contratar para a segunda parte do campeonato, né? O segundo semestre da temporada? Só vem o Alejo Vergio, que inclusive já se despediu do time argentino e vem para a segunda etapa do ano. É o único confirmado, o argentino, que fez 100 jogos lá pelo Rosário Central, e o Bahia até então não falou mais em nome nenhum. O líder é o Palmeiras, Flamengo é o segundo, Fluminense é o terceiro, São Paulo é o quarto. O Bahia, vencendo o Coritiba, ele pode enfrentar o Botafogo, pelo menos encerrar a rodada no G4, vai depender muito dos jogos, porque, por exemplo, São Paulo joga em casa com o Botafogo, São Paulo não vem bem, né? O Fluminense tem um jogo contra o Mirassol, esse jogo é hoje. O outro, Atlético Paranaense, ele enfrenta o Remo fora. O Remo vem em ascensão, apesar de estar lá embaixo, mas roubar ponto ali, agora o importante é o Bahia encerrar a participação vencendo Curitiba. Então o Bahia pode ser ultrapassado pelo próprio Curitiba, ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo, né? Ele pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, isso o Bahia perdendo, cenário de derrota, né? O Atlético Mineiro pode ultrapassar o Bahia, vai enfrentar o Corinthians, o Vasco pode ultrapassar o Bahia, depende do saldo de gol, mas joga contra o Bragantino. Enfim, é uma situação muito complicada, até o Cruzeiro ali, que vai enfrentar Chapecoense, aí deve ganhar, mas o Cruzeiro tem um saldo de menos 5, o Bahia tem um saldo positivo de 2. Pois é, a situação não olha para baixo, não olha para baixo, não interessa aí no que deu. Vamos falar do Sub-20? O Sub-20 que venceu a equipe do Fluminense, deu 3-2, foi isso mesmo? Não, Fortaleza. O Odel fez um golaço, hein? O Odel que acabou sendo preterido por Rogério Ceni, no último jogo não foi nem no banco, depois que ele ficou muito triste no banco de reservas, ele chorou e aquilo tudo repercutiu e acabou sendo preterido por Rogério Ceni. Né? O que será que aconteceu? E aí ele fez um golaço, né? Um gol de chaleira, vamos dizer assim, né? 3-2 contra o Fortaleza, o Bahia está em sétimo, está no G8, com 21 pontos, e já tem jogo programado aí na próxima rodada, enfrentando a equipe do Criciúma. Esse jogo às 15 horas, na próxima quarta-feira, dia 27. O Criciúma que está lá embaixo na zona de rebaixamento só venceu um jogo. Não, venceu 3 jogos, perdão. Foi um empate, 9 derrotas. Não é possível que o Bahia vai se engasgar com o Criciúma. Eu tenho até susto dessas coisas, viu, Dito? Vamos lá, feminino? As meninas, sim. As meninas estão fazendo bonito. Estão ali na quinta colocação do Campeonato Brasileiro Feminino. E tem um jogo logo mais, às 16 horas, no Luso Brasileiro contra o Fluminense. As meninas já enfrentaram o Fluminense 3 vezes. Venceu as 3. E o Fluminense está ali tentando entrar no G8, está na 11ª colocação. O Bahia goleou o Internacional por 3-0. Então tem tudo para vencer o Fluminense, né? Trazer um bom resultado. Esse jogo, que é o jogo também que vai ser o último antes do início da Copa do Mundo. Aí quando voltar em julho, final de julho, o Bahia joga na Arena Cajueiro contra a equipe do Botafogo. Para encerrar a minha participação, o Cauê Furquim, né? Sumiu, ele teve machucado, teve uma lesão. O amigo Nilson Luiz aí que trouxe a informação. Um abraço, Nilson, para você. O Cauê Furquim foi convocado pela seleção sub-17, que vai disputar 2 amistosos em Natal, no Rio Grande do Norte, contra a equipe dos Estados Unidos. Então tá aí o Cauê Furquim, que foi um dos destaques no Sul-Americano sub-17 e com certeza disputará o Mundial em novembro lá no Catar. O que eu tinha para falar do Bahia era isso aí. Um abraço a todos, um bom final de semana. Segunda-feira, Curitiba e Bahia. Um abraço.
Valeu, Flavinho, um abraço para você, um abraço a vocês também aqui do canal do Dito Lopes no YouTube, você aqui da Rádio Cardeal FM 106.1. Sábado que vem a gente volta trazendo outras do Bahia. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Deixa o like, você que não deixou o like ainda. Que Deus abençoe a todos, continue com a programação da Rádio Cardeal. Grande abraço.
Somos o povo. Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Vamos avante, esquadrão. Vamos! FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. E se... Um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Ok! Bom dia, bom dia! Cardeal FM 106.1. Começa agora o programa mais esperado do seu sábado. É esse... Pois é, é uma interrogação, né? E esse programa é apresentado pelo meu querido professor Horácio e sua equipe, a UFBA. Ok, gente, bom dia! Bom dia, bom dia! Eu estou aqui no Campo Grande e passando para você da 106.7. E já começa agora o programa aqui, e tem a apresentação do meu querido professor Horácio e sua equipe da UFBA. Segue você, professor!
Obrigado, Renê. Estamos aqui mais um sábado, reunido com a companhia do Vino Marquinhos e hoje também com a companhia do cineasta Klaus Hassenreiter, para conversar um pouquinho sobre uma conjectura relacionada à indústria criativa. Né, o que a gente vai discutir hoje, a gente sabe que a Bahia, né, e Salvador, como capital do estado, tem uma pujante indústria criativa, ela é conhecida pela festa, pela capacidade de fazer arte, mas certamente a gente podia ser muito mais se investíssemos mais, se tivéssemos mais recursos públicos, se tivéssemos mais apoio. E é essa conjectura que a gente vai tratar. Ou seja, e se a gente decidisse fazer de Salvador uma Hollywood, né, da América Latina? Se a gente decidisse de fato aplicar políticas públicas para apoiar, né, o cinema soteropolitano, fazer daqui um local em que a gente usasse toda a nossa criatividade para produzir filmes que a gente sabe, de uma maneira geral, que tem um impacto extremamente verificável na economia, né? Desdobramentos extremamente interessantes. Talvez Klaus tenha esses números bem melhor do que eu. Cada real que é investido na indústria cinematográfica, quanto é que isso repercute em termos de resultado final do produto interno bruto, né, do país, do território no qual ele é aplicado. E é sobre essas questões que a gente vai discutir aqui. Primeiro, eu queria saudar Klaus, dar um bom dia a ele.
Boa tarde, professor Asco. Boa tarde, pessoal de casa. Esse é um tema que me interessa bastante, principalmente se tratando aqui de Salvador, da Bahia. A gente tem um histórico de profissionais do audiovisual muito importantes na história do Brasil. O próprio Glauber Rocha é baiano. Então, que é considerado o maior diretor da história do Brasil. Só que hoje a gente realmente vive um momento complexo em termos de investimento não só na cultura, mas especialmente no audiovisual, no cinema. Eu acho que os investimentos ainda são muito tímidos, para não dizer escassos, para o potencial realmente que a gente tem. E eu queria começar a minha fala observando os exemplos de fora. Então, quando a gente pensa em cinema, nesse potencial audiovisual, em termos de relacionamento com a população, com o consumo, a gente tem que voltar lá para o começo do século XX, a gente tem que ir para a Revolução Russa, para a União Soviética, como os revolucionários da Rússia perceberam no cinema uma potência enorme de poder lidar com a própria população. Como o cinema e o audiovisual russo ajudou que a propaganda do governo deles funcionasse. Uhum. Não só interno, mas externamente. E foi investido muito dinheiro, não só em produção de cinema, mas em conhecimento. Então, muitos dos teóricos hoje que a gente trabalha, que a gente encontra nas universidades, nos cursos, eles são russos, eles são soviéticos. Então, a gente tem o Sergei Eisenstein, o Lev Kuleshov e diversos outros que estudaram o poder do audiovisual, da imagem em relação à população. E, como eu disse, internamente ajudou a Revolução Russa a se estabelecer em sua população, as pessoas comprarem aquele novo modelo de governo, mas também externamente. Então, externamente, a gente pode começar com o exemplo do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando você traz essa pergunta e relaciona do programa de hoje, se Salvador se tornasse uma Hollywood da América Latina, sim, a gente tem que voltar nossos olhos. Como é que a Hollywood que a gente conhece hoje em dia, ela aconteceu, né? Hollywood fica em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ganhou esse status de força internacional de uma forma muito curiosa. Porque quando a gente pensa no desenvolvimento das cidades dos Estados Unidos, as cidades da costa leste, como Nova York, por exemplo, elas se desenvolveram de uma forma muito diferente das outras cidades que ficavam no interior e ficavam na costa oeste. Então, a gente
Lembrando que a Califórnia...
A Califórnia fica na costa oeste.
Costa oeste, então, e aquilo ali, no século XIX, início do século XIX, era México, né?
Isso. Os Estados Unidos pegou... A Califórnia do México. Eu lembro que, pra quem assistia Zorro tinha muito disso, né? Zorro, aquele programa que tinha o herói mascarado no cavalo, que ficava com aquela briga entre México, tinha aquele Sargento Garcia. A gente via muito isso, né? E aí é interessante porque o censo da economia dos Estados Unidos funcionava muito pensando que a costa leste, ou seja, Nova York e outras cidades daquela região, as embarcações chegavam nos portos daquelas cidades, não é? Então elas se desenvolveram mais rápido.
Uhum.
Enquanto da costa oeste foi se desenvolvendo de forma mais lenta. E aí acontece uma coisa curiosa, porque as empresas que produziam a película dos filmes, elas se estabeleceram na costa oeste. Especificamente na Califórnia e nas redondezas. Então, os filmes que eram feitos na costa leste, em Nova York, por exemplo, eles tinham que importar a película que era feita naquela região.
Uhum.
Só que alguém chegou à conclusão muito óbvia que fazia mais sentido que as produções se mudassem para a Califórnia para ficar perto de onde era produzido a película.
Você vê como as questões logísticas mudam
completamente.
Na medida que certos recursos vão sendo introduzidos, a facilidade de transporte vai barateando. Então, o critério decisório de locação foi baseado na matéria-prima para a produção dos filmes naquela época. Então.
Exatamente. Então, a logística foi mais importante do que outros aspectos. Então, teve muita gente, muito ator, muito diretor famoso... Desculpa. Que morava em Nova York e na costa leste, que teve que se mudar para a Califórnia para poder fazer seus estudos lá. Inclusive, lá na Califórnia, o espaço, terra era mais barato. Né?
Uhum.
Então, você conseguir construir um mega estúdio com milhares de metros quadrados era muito mais barato do que você construir numa área que já estava com sua transição urbana muito mais forte, né?
Inclusive, muito mais caro. Futuramente para espaços locacionais, né, os sets de filmagem, tudo com terreno, área muito mais barato. Né?
Exatamente. Então, a Califórnia, especificamente Los Angeles, se construiu muito nesse sentido, né? É uma cidade que cresce no século XX muito com base nessa lógica do cinema, né? A economia do cinema transformou ela numa das grandes metrópoles dos Estados Unidos, através desse dinheiro, né? Uhum. E aí a gente volta, então, o nosso olhar para a pergunta inicial, não é? Que é o que seria de Salvador, como a gente transformaria, como seria Salvador se fosse uma grande...
O espaço para a gente chegar lá, né? Ou seja, acho que a gente tem que bater, assim, nesse papo, a gente tem que bater na questão de o que é necessário, né? Também, acho que são duas questões que se desenvolvem. Uma é o que é necessário para a gente chegar lá e a outra é o que significa chegar lá, no sentido de que como é que a nossa cidade, nosso território seria transformado caso a gente conseguisse chegar lá. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar.
Então, pensando em como a gente chega lá e voltando nossos exemplos para essa Guerra Fria que aconteceu entre Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos, eles tinham a vantagem de ter a terra arrasada da Europa. Então, muitos dos países da Europa estavam produzindo filmes, mas não na mesma intensidade deles. E o cinema era uma mídia nova, não é? Então, eles conseguiam dominar outros países ideologicamente, culturalmente, através de algo que a gente chama de soft power. Então, a gente hoje tem muito... Muitos de nós temos mais referências de filmes dos Estados Unidos do que de filmes brasileiros. Isso vem de uma estratégia desse soft power, que é um poder... A gente poderia traduzir para poder leve, poder suave, poder sutil, né?
É o poder pela cultura mesmo.
Então, a forma como eles, através da música, através do cinema, da televisão, conseguiu, de alguma forma, dominar nosso imaginário cultural através de suas referências, transformou eles numa potência também, ajudou essa construção de potência, não é? Então, eu imagino que hoje a gente, para transformar Salvador numa Hollywood da América Latina, a gente primeiro tem que lutar um pouco contra esse imaginário e entender qual é o nosso imaginário, não é? Qual é a nossa cultura, o que nossa cultura representa, não é? O que diferencia a cultura de Salvador, a cultura baiana, a cultura brasileira, da cultura de outros lugares?
Eu acho que isso abre margem para um programa que pode se desdobrar assim, por horas e horas, porque efetivamente muitas pessoas hoje, inclusive, consideram que certos aspectos da baianidade podem ser a salvação da civilização, né? O tipo de lógica que a gente tem. Talvez às vezes isso colocado de uma forma um pouco negativa, mas é um pouco de saber viver a vida, né? Não no sentido estritamente negativo, que colocam-se baiano preguiçoso, etc. Mas o baiano saber fazer festa, o baiano saber celebrar a vida, o baiano, né, ter uma dimensão mais voltado, né, para o curtir, apreciar, e eu acho consumir cultura também. Eu acho que nesse aspecto a gente sai na frente. Eu acho que uma cultura, né, um soft power baseado na baianidade pode ajudar o mundo a ser melhor. O que você acha disso?
Eu gostei, achei interessante essa lógica. A gente está nesse momento, inclusive, de reavaliar um pouco a cultura do trabalho, não é? Através de novas legislações, a possibilidade da gente mudar esse teto de dias de trabalho por semana de 6 para 1, para 5 para 2, por exemplo. Isso acaba vindo um pouco dessa lógica, né? De pessoas que... Eu acredito que as pessoas aqui em Salvador, as pessoas na Bahia, elas têm essa capacidade de entender a vida não só como algo que é para você ganhar dinheiro, constrói casa, constrói família e morre, né? Porque muitas sociedades acabaram acreditando nessa farsa, né? Que de alguma forma o capitalismo conseguiu incutir na cabeça das pessoas, também através do soft power.
Claro.
Existem pessoas interessadas nisso, né? Que a gente acredite que o trabalho é a salvação, o dinheiro é o objetivo final. Sendo que existe um equilíbrio aí que aqui na Bahia acaba a gente consegue encontrar pessoas que têm essa mentalidade mais evoluída, a gente pode dizer, né?
Sem dúvida. Mas deixa eu perguntar, a gente está querendo saber, assim, claro, a gente precisa de muita coisa para poder chegar lá, para a gente chegar a esse status, né, de uma Hollywood da América Latina. Então, certamente a gente tem que ter a capacidade, né, digamos, às vezes quando a gente vai plantar, o terreno tem que ser fértil. Então, pelo lado do poder público, a gente tem que ter incentivo, a gente tem que ter grana, a gente tem que ter investimento, e por outro lado, a gente tem que ter formação de talentos e a capacidade de que, com a aplicação desses recursos, essa indústria possa vir a se desenvolver. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, antes da gente falar sobre as políticas públicas e sobre o que a gente pode aportar, o que deve ser aportado em termos de políticas públicas para viabilizar uma realidade como essa, como é que você vê o cenário local para, se havendo grana, havendo investimento, isso proliferar, isso de fato dar frutos, isso de fato fazer com que a gente tenha um potencial de chegar a um status diferente, né, em termos da nossa representatividade dentro da indústria do audiovisual?
Então, como eu disse, o primeiro aspecto para mim é o terreno do imaginário criativo. A gente tem na cultura baiana marcas muito fortes. A gente consegue ser reconhecido em outros países, não só como país, mas enquanto estado e enquanto cidade. Isso, para mim, em termos culturais, é extremamente relevante e um dos principais aspectos para que a gente consiga trabalhar com... existe esse terreno fértil, como você mencionou, né? Então, isso de cara já... A gente já vê isso. A gente tem uma mão de obra extremamente qualificada aqui. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito criativas. A gente tem um histórico muito forte. É, e o que a gente vê é justamente que a gente tem esse imaginário, a gente tem essa cultura, a gente tem essa mão de obra, esses profissionais criativos, mas a gente tem visto muitos desses profissionais saírem de Salvador, se mudarem. Os a gente sempre tem a impressão que muitos dos melhores acabam se mudando. Então a gente teve exemplo agora de Wagner Moura, que foi indicado ao Oscar de melhor ator, certo?
Sim.
Único ator baiano da história. É, único ator baiano e brasileiro que foi indicado ao Oscar na história. É, e ele se mudou. Ele primeiro se mudou, se eu não me engano, para o Rio de Janeiro, e agora se mudou para Los Angeles.
Sim.
Já tem alguns anos. Ou seja, poxa, se a gente pode dizer que o Oscar é um parâmetro de melhor... Enfim, não vou dizer que Wagner Moura é o melhor ator da história da Bahia, porque eles têm muitos atores incríveis. Mas se existe... É, em termos de consenso...
Chegou mais longe em termos de reconhecimento.
Isso.
É sem discutir.
Se a gente usar isso como parâmetro, e a gente disser que ele é o melhor, um dos melhores, a gente tem o nosso melhor ator que se mudou.
Uhum.
E esse é um exemplo que tem acontecido em várias áreas da indústria criativa. É, poucos ficam, poucos dos melhores ficam. E esses poucos melhores, eles não têm combustível suficiente para poder trabalhar. Então, poucos conseguem se sustentar aqui e conseguem sobreviver de sua arte. Dos melhores, né? É, imagine quem os que não são os melhores, né? Acabam desistindo e indo para outra profissão.
Sim. É, eu fico pensando com essa ideia de ecossistema, né? Na área de inovação, que é uma das artes que eu atuo, a gente fala muito de ecossistema de inovação como um conjunto de atores com seus relacionamentos que ajudam a desenvolver, né, uma dinâmica que seja promotora da inovação. Acho que todos os negócios em si, todas as atividades econômicas, né, todas as atividades de uma forma mais geral, elas precisam dessa noção de ecossistema. E certamente a gente chegaria mais longe, se a gente tivesse de fato um nível de relacionamento maior, mas para isso a gente precisa ter mais atores, os atores principais estarem aqui. À medida que a gente vai perdendo esses grandes expoentes, que tem uma capacidade enorme, né, de lançar os holofotes para aquele território, para aquele local, certamente as coisas ficam mais difíceis, né?
Isso. É, e aí o que acontece? É, a gente tem, então, potencial criativo, a gente tem uma mão de obra boa, mas que está cada vez mais saindo da cidade, do estado. É, então, a gente tem que pensar políticas que não só tragam investimento, mas que consigam segurar essas pessoas aqui, certo? É, e aí eu vou trazer outro exemplo de fora. Eu usei o exemplo da Rússia, usei o exemplo dos Estados Unidos, mas que é um exemplo um pouco complicado para o que a gente está buscando, né?
Sim.
Porque eles estavam no início do cinema, eles estavam quando não existia muito parâmetro, e eles puderam reinar durante muito tempo porque não existia muita competição forte, né?
Uhum.
Então, como é que a gente, enquanto um país que não tem o desenvolvimento econômico deles, no momento que eles já dominam boa parte do imaginário cultural mundial, como é que a gente consegue entrar nessa batalha? Então eu vou usar o exemplo de um país que a gente pode se comparar, sim, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é muito mais parecido com a Coreia do que a gente imagina. É engraçado isso, principalmente em termos culturais, históricos também. A Coreia passou por uma ditadura militar dos anos 60 até os anos 80, que é uma coisa que a gente também passou enquanto Brasil.
Uhum.
É, a Coreia também teve seu cinema sucateado, de alguma forma, e recebendo muita influência estrangeira, ao ponto de que, em termos comerciais para o cinema coreano até os anos 90, a bilheteria dos filmes feitos lá não representava nem 2% do que era consumido de outros países. Sim. Lá. Então, era muito dinheiro saindo de bilheteria e que não estava ficando, e o cinema de lá era visto com má qualidade e que as pessoas não queriam consumir. E aí existiu um movimento político e econômico dos anos 80 para os anos 90, onde não só se investiu muito dinheiro em conhecimento, em produção, em desenvolvimento dos projetos coreanos, mas também houve uma política de cotas de tela, que é o que a gente está discutindo hoje aqui. Sim. No Brasil. Então, existia um mínimo de 50% de filmes das salas de cinema que estavam sendo exibidos que precisavam ser filmes coreanos. E é muita gente, engraçado, como nesse debate aqui no Brasil, a gente está um pouco atrasado em relação a isso. E a gente pode ver a Coreia como o nosso futuro de alguma forma. Muita gente discutia assim e falava, mas vocês vão obrigar as salas a exibir os filmes nacionais que a gente não tem interesse de ver? Como é que isso fica em relação ao consumo e tudo mais? E a Coreia mostrou que isso funciona, porque a bilheteria acompanhou. Uhum. E aí a Coreia começou a tomar gosto por consumir seu próprio cinema, por conhecer sua própria cultura. E hoje o cinema coreano é um dos mais importantes do mundo, ao ponto de já ter filme 100% coreano que ganhou Oscar de melhor filme, que em 2020, Parasita. Então a gente teve grandes expoentes do cinema coreano, como Bong Joon-ho, Park Chan-wook, que são excelentes. E que provaram para o mundo que o cinema coreano pode ser mais do que estava sendo demonstrado na época, não é? E é o que eu imagino para o Brasil. Eu imagino que o Brasil ele tem essa capacidade de trilhar esse caminho e olhar o exemplo da Coreia e falar como é que a gente pode fazer aqui.
Porque, como você falou, é soft power, né? Então, as distribuidoras, toda a indústria cinematográfica é movimentada para que se coloquem os blockbusters, os filmes americanos aqui. Acho que a gente tinha uma... E eu acho que, efetivamente, a gente sempre tem assim, referências para tomar decisões, né? E a gente teve dois filmes brasileiros seguidos, né, no Oscar, bem representado, e a gente viu o que foi de mobilização popular, né? Então, assim, telas de cinema no meio da praça, um monte de gente vibrando em vários lugares diferentes, torcendo para assim como se fosse final de Copa do Mundo. Ou seja, por que a gente entende que representação do país exclusivamente se dá para as atividades esportivas? Pode ser para atividades culturais. A gente pode ver que tem um potencial gigantesco para isso. A gente pode fazer realmente do cinema nacional um orgulho nacional e é questão mesmo de vocação, e é um processo de criação de um ciclo virtuoso, né? À medida que a gente pega essas experiências, eu vou falar de uma área que não tem nada a ver. A gente teve certamente o ídolo do tênis, que foi o cara mais carismático que existiu no mundo, que foi o Guga Kirten, né? Ele foi o cara mais carismático, todo mundo acha o cara mais legal, tudo. O cara foi o número um e a gente não conseguiu fazer nada com o tênis nacional. Então, acho que seria um desperdício gigantesco chegar num momento onde a gente tem duas mobilizações populares enormes, né? Todo mundo torcendo por dois filmes, né, nacionais voltados, inclusive, para discutir o período da ditadura militar, e a gente não aproveitar esse boom, né, para colocar o cinema brasileiro em um outro patamar.
Não, é interessante isso que você falou em relação a esses dois filmes especificamente, a capacidade de mobilização aqui no Brasil. As premiações Globo de Ouro, Oscar, elas estão nos Estados Unidos e ao redor do mundo, elas estão caindo de público, né? O que paga elas é a visibilidade.
Uhum.
Então elas estão perdendo sua força e seu público. E à medida que os donos da bola, né, os donos do dinheiro, perceberam que o Brasil tem muita gente que se empolga,
uhum.
Entenda, não existe nada de coincidência aí e não foi que o cinema brasileiro melhorou muito.
Sim.
Porque os filmes estão começando a ser indicados a mais prêmios. Isso é tudo interesse. Isso é interesse econômico. Dos últimos 2-3 anos. O país fora dos Estados Unidos que mais tem votantes no Globo de Ouro agora é o Brasil. Jornalistas e críticos brasileiros votam mais no Globo de Ouro do que qualquer outro país. Isso não é coincidência, então, que a gente tem dois filmes indicados ao Globo de Ouro 2 anos seguidos.
Desconhecia completamente isso.
É um dado. A gente vê a foto de Fernanda Torres no Instagram do Globo de Ouro. E ela tem 10 vezes mais curtidas do que qualquer outra atriz indicada naquele ano.
Uhum.
Então, em termos de engajamento, nenhum país engaja tanto quanto o Brasil em termos de público consumidor de cinema. E as distribuidoras, os exibidores, os donos do conteúdo, do dinheiro, estão percebendo isso.
Agora uma pergunta. Isso vai se desdobrar apenas em mais indicações, no sentido de fazer com que essas premiações elas tenham mais visibilidade pelo interesse despertado pela participação dos brasileiros, ou isso vai se desdobrar também apostando na indústria cinematográfica brasileira, na produção mesmo, a partir, né, desses distribuidores, das produtoras internacionais?
Então, essa é uma pergunta muito boa, porque em termos de políticas públicas, a gente tem visto um movimento muito tímido ainda, que não acompanha a velocidade com que essas empresas privadas de distribuidoras e produtoras internacionais, elas estão acompanhando o Brasil, né? Então, a gente... infelizmente ainda depende muito de políticas públicas para que isso possa acompanhar para lá. Então, eles não têm esse interesse que a gente fique produzindo o nosso próprio conteúdo e que o dinheiro fique aqui.
Agora uma pergunta, assim, esses interesses eles podem ser não homogêneos, né, quando a gente olha para fora. Tem interesses eventuais de que nós sejamos público consumidor, somos um país de 215, 220 milhões de pessoas, né, e que tem um certo interesse por cinema. Logicamente que a gente é um país de renda mais baixa, então a gente não tem um processo tão inclusivo, mas tem um interesse por esse tipo de consumo. Mas tem um interesse eventual, como você falou, dos premiadores, né, de quem quer fazer investimento. Talvez, assim, produzir filmes com a cara nossa, com, né, a nossa língua, a gente pode ampliar esse... público. Eu acho que o público hoje em dia é meio restrito ainda para o tamanho do nosso país. A gente pode ter uma ampliação muito grande desse filme, e talvez uma parte importante desse mercado consumidor, ele passa a ser ativado a partir de produções que tenham mais a sua representatividade, a sua cara. Como é que você vê
isso? Isso está acontecendo, na verdade. A gente já tem eventos de mercado, por exemplo, onde investidores internacionais compram projetos. Semana que vem começa no Rio de Janeiro o Rio2C, que é o maior evento de mercado da América Latina, que inclusive minha sócia estará lá representando.
É tipo um marketplace lá.
Isso, é um marketplace. Então você tem Netflix, você tem Amazon, você tem Disney, você tem produtores internos também, então você tem Globo, que estão lá para comprar projetos para investir. Então, saibam que os filmes brasileiros que vocês estão vendo hoje são frutos de políticas e de compras e de negócios realizados há 3, 4, 5, às vezes 10 anos atrás. Então, a gente está sempre com o olho aspiracionista, né? A gente está sempre vendo um pouco mais à frente, né? E a gente está tendo um exemplo interessante agora de um filme que está em cartaz, um filme brasileiro em cartaz, que é O Gênio do Crime.
Uhum.
Que é uma adaptação de um livro de 1969 de João Carlos Marinho.
É Infanto Juvenil.
E o Brasil investe muito pouco em cinema infanto juvenil. Quando eu digo infanto juvenil, é especialmente aquele público pré-adolescente e adolescente, né? Então a gente às vezes tem um filme muito infantil ou já tem um filme adulto. Porque eles enxergam. É uma cegueira de mercado que eu vejo aqui nos produtores brasileiros e nas distribuidoras também, que é enxergar o adolescente como uma faixa pequena, etária, comparada às outras. Então vamos investir nas outras. Mas parece que eles não fazem o dever de casa e não pesquisam que a faixa de 12 a 16 anos é a faixa que mais consome cinema, sala de cinema, que mais vão às salas de cinema. Então existe uma falta de filmes para esse público, que o Gênio do Crime agora está provando que
é possível. Eu acho até que nas artes está faltando mais, né, espaço para esse público infanto-juvenil. Eu até fui numa peça de teatro...
A propaganda.
O Mulher, né, até para você desenvolver isso aí, porque achei muito interessante a participação do público infanto-juvenil. Assim, tipo, o cara que estava lá parecia... Pô, encontrei uma peça de teatro que foi feita para mim. E eu penso que no cinema também é a mesma coisa, né? Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa peça de teatro, que eu acho extremamente bacana. Foram 2 horas e pouco, passaram voando, assim, que você fica completamente envolvido com a questão do crime. Mas ver, né, aquela questão, porque a ludicidade que traz o tipo de peça que foi apresentado e o interesse despertado pelo público... para o público infanto-juvenil. E depois explorar isso para o cinema, né? Como é que a gente pode pegar mais esse público? Que é um público que, uma vez estimulado, ele se torna um público para a vida toda, né?
Exatamente. Só para contextualizar, o que está sendo mencionado aqui é o grande espetáculo Morte no Mistério no Teatro Molière, que é uma peça-jogo que a gente está fazendo lá no eu e meu grupo, que é o Teca Teatro, que a gente está realizando todo mês. A gente está fazendo uma ou duas apresentações. Agora, no mês de junho, vamos nos apresentar lá no dia 14 de junho. Os ingressos estão no Simpla. É só entrar no Instagram Teca Teatro e procurar comprar seu ingresso. Mas que é uma peça especificamente desenhada para um público juvenil e jovem adulto que se interessa muito por mistério. Uhum. A gente tem uma tradição de... A gente tem várias referências assim de como o Brasil gosta de consumir mistério também. A gente tem as novelas que tiveram os assassinatos famosos de quem matou o Ted Rodman, quem matou o Lineu, quem matou. Sempre tem um quem matou.
Sim.
E a gente tem um consumo muito grande também de Agatha Christie.
Sim.
E de outros livros de mistério. Então a nossa proposta foi trazer para o teatro essa noção de mistério, de assassinato, para que em um grupo de diversos atores, o público trabalhe como detetive e descubra quem foi que matou dentro dessa peça-jogo, né? E aí, realmente, a participação dos adolescentes tem sido sensacional. A gente teve duas apresentações agora, no mês de maio.
E agora em junho vai ser quando?
Vai ser 14 de junho. Em maio a gente lotou as duas sessões. A gente teve um público de mais de 200 pessoas somando esses dois dias, o que para teatro em Salvador é algo excepcional.
Sim.
E a gente tem percebido que é um caminho interessante, né? A gente trabalhar com formação de público na infância e na adolescência, porque isso traz um gosto para o cinema brasileiro, para as artes brasileiras, para as artes locais. Então, voltando para o cinema, eu acredito que um filme como O Gênio do Crime, que também é literatura infanto-juvenil,
sim,
clássica, que
sim,
tem quase 60 anos de história, está indo razoavelmente bem de bilheteria. Eu fui assistir um sábado passado, tinha mais gente do que normalmente,
sim, sim,
numa sessão de filme brasileiro para sábado à tarde. Achei muito bom.
Eu queria agora explorar, a gente estava falando sobre a questão de terreno fértil, né? Você é um cineasta, sua formação é em teatro, né? Queria primeiro que você falasse um pouquinho como é que você foi forjado cineasta. E depois, como é que outros cineastas baianos hoje, eles são forjados, no sentido de que a gente não tem exatamente muitas universidades para formar. Eu sei que tem um curso na UFRB, parece que o pessoal agora na Facom tem um viés, né, de formação também para o audiovisual. Mas como é que você vê essa possibilidade da gente estar formando mais pessoas e estimulando, não só porque formar é o primeiro passo, mas também estimular para que as pessoas possam desenvolver as competências necessárias, possam estar atualizadas em relação a tudo que tem no mundo. Tem uma questão que aí a gente já pode começar a dialogar com as políticas públicas também, que é a questão dos equipamentos, né? E eventualmente, quando a gente estava falando de isenção fiscal, por exemplo, para as produções do exterior, isso é impeditivo da nossa competitividade. Por outro lado, se a gente consegue ter eventuais reduções fiscais em relação a equipamentos importados, a gente consegue trabalhar com equipamentos de qualidade e produzir no mesmo nível que se produz lá fora. Então, queria que você explorasse isso um pouquinho.
É interessante porque quando a gente pensa no exemplo da Globo.
Sim.
A Globo, a lógica que a gente tem de Globo hoje, quando a gente pensa em vários canais de televisão, a gente entende que a Globo é o que tem a melhor qualidade de imagem, não é?
Uhum.
É o que melhor tem a qualidade de cenário, de figurino e tudo mais. E tudo isso se deve porque lá no meio do século XX, o Roberto Marinho, ele foi visitar os estúdios de Hollywood, no Universal, Paramount, entender o sistema e falou: eu posso, com meu dinheiro, reproduzir isso no Brasil. Então, agora a gente tem essa lógica assim, de Projac, de estúdio, novela grande, e foi o que ele trouxe de conhecimento. Ele quis fazer esse espelhamento, ele quis fazer a Hollywood brasileira no Projac.
Uhum.
E existe um resultado através dessa busca por qualidade, não é? É a emissora número um, são as novelas mais vistas, são os programas mais vistos. E funcionou, não é? E aí, quando a gente pensa Salvador, a gente tem... Você utilizou o termo forjar cineasta. Achei isso muito interessante. Porque a gente não se forma, a gente se forja, né?
Nem sempre você tem essa oportunidade de se tornar cineasta pela formação, né?
Sim.
Acho que é.
Então, minha formação acadêmica é em artes cênicas, como ator. Eu também sou ator de... Eu falo que eu gosto de atuar em teatro e dirigir em cinema.
Uhum.
Eu fico nessa... não que eu não aceitasse fazer um dirigir em teatro ou atuar em cinema, mas eu gosto mais dessa lógica. Mas minha formação maior foi assistindo filme, estudando sozinho. Eu comprei muito livro de cinema, eu sempre li muito livro de cinema. Fiz alguns cursos. Eu no cinema, na verdade, comecei como crítico de cinema, né?
Sim.
Como adolescente, eu com 13 anos comecei a escrever crítica. Esse ano faz 21 anos. Então eu comecei escrevendo crítica, estudando, entendendo a lógica. E a partir de um certo ponto eu percebi que eu poderia fazer filmes com equipamentos emprestados. E aí depois eu fui comprando os equipamentos, que realmente aqui no Brasil, para você comprar, realmente é muito mais caro. Eu concordo com você que a gente tendo uma política onde o que não fosse produzido no Brasil de câmera, microfone, esses equipamentos, que a gente pudesse importar com, pelo menos para profissionais, sem taxas de importação, seria algo que melhoraria muito a indústria. E eu acho que esse pode ser um bom caminho. Então eu aprendi muito na prática, na verdade, pegando equipamento emprestado, fazendo o filme através das referências dos estudos que eu tinha. Então acho que esse é um caminho interessante. E sobre universidade, realmente a gente tem a UFRB, a gente tem a FTC. Eu não sei se ainda tem o curso de cinema na FTC,
não sei
se chegou a fechar. Tem na Unijorge, que tem saído um pessoal bacana de lá. E a Facom, na verdade, tem o curso de bacharelado interdisciplinar em artes.
Uhum.
Então, nele tem muitas matérias de cinema e a pessoa, quando se forma lá, ela tem essa possibilidade de se formar enquanto cineasta, né?
Geralmente, o passo para você se tornar um cineasta mais conhecido, com projeção nacional, se dá com a produção de curtas. Como é que você está vendo esse mercado atual de curtas, a produção baiana, né? Nesse momento, assim, você acha que com essa formação a gente tem aumentado a qualidade da nossa produção? Como é que isso tem a qualidade e quantidade?
Então, o curta-metragem, ele sempre foi visto como um espaço de experimentação de estilo e de linguagem. Então, a gente teve, durante todo o período, desde o início do cinema, o curta-metragem, ele por ser mais barato, você se permite mais errar.
Uhum.
Você errar com um longa-metragem que custa milhões de reais ou milhões de dólares, é um prejuízo muito maior do que você errar com um curta-metragem que custa 50, 100, 150 mil. Ninguém vai morrer caso isso aconteça. E aí, então, você pode experimentar mais. E é meio que a porta de entrada, não é? Você é o cartão de visita. Você produz o curta-metragem para ter um cartão de visita e mostrar, olha...
Algumas pessoas agora já estão começando produzindo longas-metragens de milhões de dólares.
Ah, Não, eu tô achando incrível. Inclusive, eu acho que esse é o momento que a gente pode ver que...
A primeira experiência.
A gente pode ver como o cinema ele tem esse potencial aqui no Brasil, né? Como a gente tem empresários... que se preocupam com a cultura e que começam a fazer doações maiores de mais de 60 milhões de reais, não
é?
Eu acho que esse é um caminho interessante. Eu espero que esse momento faça com que outros empresários também se mobilizem, se sensibilizem com o cinema brasileiro. Fico muito tocado com isso, particularmente.
Bom, voltando aqui.
Mas voltando para os filmes de verdade... eu acredito que o curta-metragem ele tem esse potencial de dar voz a pessoas que também não tiveram ainda a condição de juntar dinheiro para fazer um longa-metragem com mais recursos e se tornar um cartão de visita, não é? Então, eu acredito muito no potencial do curta-metragem. Aqui na Bahia a gente teve esse período pós-pandêmico onde existiram algumas leis de incentivo.
Sim.
Do governo federal como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, onde muitos curtas foram feitos. Se eu não me engano, só na Paulo Gustavo, em ficção e documentário, a gente teve mais de 70 curtas-metragens realizados, com orçamento de 150 mil cada. Então, é algo nunca antes visto, em termos de quantitativo. Isso só na esfera estadual, porque cada cidade que se inscreveu na Lei Paulo Gustavo e na Lei Aldir Blanc também teve sua própria cota. Então, por exemplo, Salvador, se eu não me engano, teve 10 curtas-metragens de 150 mil também aprovados. Então, se somar isso, filmes de Salvador, filmes feitos na Bahia com esse valor, foram 80 filmes num período de um ano e meio, dois anos. Isso é muita coisa. E aí, eu acho que é uma oportunidade da gente revelar novos talentos, o que tem sido feito. Novos talentos estão sendo revelados nesse momento. Mas é um momento perigoso também de... para onde vão essas pessoas que estão acreditando que é possível fazer cinema na Bahia?
Sim.
Né? Tem muita gente que se deslumbrou ou está se deslumbrando que é possível continuar sempre sobrevivendo através dos editais, dos curtas-metragens, sendo que não é. Assim, na prática, não é um modelo de negócio sustentável.
Sim.
Você seguir dessa forma. E nunca mais, eu acredito, que vai existir um investimento tão grande quanto o investimento da Paulo Gustavo. Então isso também pode ter iludido muita gente. Isso é um cuidado que acho que os novos realizadores têm que ter.
Agora, essa questão, né, que em geral eu ouço muito que cada real investido, eu não sei, você pode falar um número mais aproximado, né, gera, sei lá, 3, 4 reais, 5 reais. Lógico, você tem todo um trabalho que envolve uma cadeia, né, produtiva complexa, que envolve um monte de gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa economia toda que está por detrás de um produto cinematográfico, né? Seja ele um curto, seja um longa-metragem. Como é que isso funciona?
Porque a gente, quando a gente pensa nas indústrias, né? Vamos pensar, eu vou dar exemplo aqui de três indústrias somando a do cinema.
Sim.
A gente tem a indústria farmacêutica, a gente tem a indústria automobilística e a indústria do cinema, né? Quando você vai fazer um remédio, quantas pessoas você está atingindo direto e indiretamente economicamente? Então, você tem o produto final que chega na farmácia, e antes você tem a fábrica, você tem quem faz os insumos, você faz quem faz a entrega dos insumos, você tem quem constrói a fábrica, você tem... Enfim, você tem um limite.
Se for um pouquinho mais para trás, tem quem fez a pesquisa para descobrir aquela molécula.
Quem fez a pesquisa e tudo mais. Na indústria automobilística, algo parecido. Você tem quem estudou para fazer o design do carro, para descobrir quais são as peças, para fazer a montagem, os montadores, até chegar nas concessionárias, enfim. Quando você fala de cinema, isso se expande de uma forma absurda, porque você tem roteirista, a produção, quem faz a produção. Você tem uma equipe enorme de iluminação, arte, cenário, figurino, maquiagem. Quem faz o transporte disso tudo, quem faz a comida para essas pessoas todas, quem vai alugar as locações. São muitas áreas diferentes que são afetadas positivamente pela economia do cinema. E cada filme é quase como se você criasse uma empresa nova e uma área nova.
Sim.
Então, vou dar um exemplo aqui de uma série, de Cangaço Novo.
É uma empresa com data para vencer, mas assim, é uma empresa mesmo, um empreendimento com todas as características.
Cangaço Novo é a série da Amazon Prime Video, que acho que foi um dos produtos audiovisuais mais caros da história do Brasil.
Uhum.
Eles foram filmar numa cidade onde não tinha muita coisa e a equipe era enorme, eram mais de, se não me engano, 200, 300 pessoas na equipe, chegaram numa cidade pequena para gravar lá. Eles não tinham gelo na cidade para vender. A produção do filme construiu uma fábrica de gelo na cidade. Não tinha hotel suficiente para as pessoas. A produção do filme construiu hotéis na cidade. Não tinha estradas para chegar, a quantidade de caminhões que precisavam chegar. Eles construíram estradas. A produção do filme basicamente acelerou o desenvolvimento de uma cidade.
São externalidades extremamente duradouras, né?
Isso. Isso. Então, acho que nenhuma outra indústria ela é tão capaz de de se desenrolar em tantos empreendimentos como a indústria do cinema, isso o PIB prova isso, não é? A indústria audiovisual hoje já passou a potência da indústria farmacêutica e da automobilística.
Sim. Agora, você falou ainda há pouco da questão da baixa sustentabilidade, que é você ter esses projetos. Foram extremamente importantes para um momento super difícil que a humanidade viveu, e mais especificamente a indústria criativa, mas como é que você vê essa possibilidade de a gente ter um processo mais sustentável, né, do negócio cinema, do negócio audiovisual, em termos de ter o mercado e o mercado efetivamente remunerar essas produções? Como é que você vê essa complexificação do processo para que você tenha uma independência maior?
Eu acredito que se a gente investe o dinheiro todo na produção, por exemplo, é um tiro no pé. Porque a gente está hoje, no momento, trabalhando com políticas públicas que estão querendo absorver pessoas.